Continuamos, meus queridos, trabalhando em Romanos. Esse é o nosso propósito desse período da nossa caminhada. Eu gostaria que vocês abrissem Romanos capítulo 7. E vamos hoje fazer uma breve meditação, não como tem sido habitual por causa do tempo. Romanos capítulo 7 é justamente o capítulo que tem aquela exclamação tão perturbadora, que alguns fazem dela a exclamação do seu próprio coração. Que miserável homem eu sou, quem poderá me livrar do corpo dessa alma? Mas vamos ler o texto ali já. Okay? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Na reflexão que eu quero fazer nessa noite, eu não vou entender o texto bíblico como Paulo se referindo a si mesmo nos seus conflitos com o pecado. Eu vou entender que Paulo está se colocando, porque é uma possível interpretação e, segundo alguns comentaristas, até muito mais coerente com o capítulo 6. Ele está se colocando como alguém que representa o estado de pecaminosidade no mundo sem Cristo. É isso que ele está falando. Até porque Paulo não estaria se colocando numa situação de miserável, escravizado pelo pecado, quando ele diz que nós já em Cristo somos livres. Nós não somos e não estamos mais debaixo de qualquer tipo de escravidão. Então Paulo exclama, mas nós podemos também lembrar dos nossos conflitos, podemos lembrar de momentos tão difíceis que passamos, e talvez alguns estejam passando, porque embora não sejamos escravos do pecado, o pecado ainda é uma realidade. Fomos salvos da culpa do pecado, os irmãos estão lembrados. Fomos também salvos do poder do pecado e no futuro de todo o resquício de pecado quando o nosso corpo for glorificado. No entanto, esse negócio da maldade, esse negócio negativo que tanto afronta a nossa alma, faz de alguma maneira parte da nossa existência. Mas aqui, como eu falei a princípio, a minha ideia é pensar em Paulo sendo representante, aquele que usa essa metáfora de um corpo, segundo os exegetas, né, que foi a interpretação mais corrente, um corpo preso a um cadáver, e ele então exclama um corpo preso, um cadáver preso a um criminoso que receberia uma punição, e ele exclama, então, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, eu entendo aqui que Paulo representa todo aquele, e a humanidade está sem Cristo, amarrada a um corpo que apodrece, a um corpo que não tem esperança, a um corpo que contamina, a um corpo que é gerador também de morte. Daí a expressão, quem me livrará do corpo dessa morte? Ok? Então, tendo posto isso, vamos dar uma olhadinha melhor no quadro. Quando nós olhamos a situação do nosso mundo, no sentido macro, embora nós estejamos numa situação privilegiada, porque muita coisa que outros sofrem, nós nem vemos. E quando vemos, vemos à distância. Como é o caso dos refugiados, vocês têm acompanhado os jornais e têm visto ali pessoas lançando-se no mar na esperança de serem resgatados para simplesmente terem a possibilidade de uma vida melhor. Eles acham que entram na Europa e se tornam as pessoas mais felizes do mundo. Né? Nós podemos fazer coisas, é verdade. Sim ou não? Não, gente. Lógico que não. Isso é só uma ilusão. É assim que funciona o ser humano. Mas é um grande sonho que eles têm. E muitos têm morrido agora no mar, nesses últimos 2 anos, me parece que mais de 4 mil pessoas, se eu não estou enganado nesse momento, eu estava até consultando antes de dar essa informação, mas se eu estiver enganado, os irmãos já me perdoem. Ok? Cerca de 4 mil pessoas perderam as suas vidas ali no mar. Quando nós vemos as cenas horríveis da guerra na Síria, crianças que não sabem o que está acontecendo, brincam sobre escombros nas ruas, não sabem se farão ou não uma alimentação, é a visão de uma tragédia, de um mundo que a passos largos caminha para a destruição. E eu vejo então a imagem do apóstolo São Paulo lidando com a questão do pecado, dizendo: quem me livrará dessa morte? Ou seja, quem é que pode trazer uma solução para um quadro tão caótico como esse? Mas nós vamos chegar mais perto. Nós podemos pensar em tragédias diversas no mundo afora, mas podemos pensar nas situações que vivem as famílias hoje. Ontem, aqui, tivemos palestras sobre a situação da família e o pastor que trouxe a administração, ele foi muito feliz na abordagem que fez, mostrando os conflitos do lar. Os pais que hoje já não têm aquela autoridade ou a sensibilidade, a visão correta na educação dos seus filhos. Os conflitos conjugais dentro dos lares, os desesperos, as desconexões entre marido e esposa. Quantos não choram pelos cantos sem esperança? E filhos à deriva. Nós temos tentado tratar de crianças totalmente à deriva. Tem pai e mãe que recriminam, que não aprovam, não sustentam, não conversam, não sabem o que está acontecendo com seus filhos. Enquanto assim caminham, o mundo, o pecado, esse corpo de morte vai entrando na vida dessas crianças através da internet, que é a porta para muita miséria. A internet é uma maravilha, mas também é a porta para muita miséria. E invadem as nossas casas, consomem as nossas famílias e nos destroem. E os pais estão em desespero, buscando socorro, como que gritando: quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai nos ajudar? Por favor, pastor, socorro, o que eu faço com meu filho? O que eu faço? Desespero. Mas vamos chegar mais perto. Essa é a situação de muitos lares. Sofremos caminho na sua caminhada. Nós podemos nos aproximar um pouco de nós próprios, do nosso próprio coração. Angústia, ansiedade, inquietação. Parece que o futuro torna-se um grande perigo, uma grande ameaça. A doença, a dor, o abandono, a incerteza, a insegurança. Essas coisas todas palpitam no nosso coração. E nós não conseguimos relaxar e viver a plenitude de vida que nós professamos crer. E nesse aspecto eu enxergo o apóstolo São Paulo dizendo: alguma coisa está inadequada em mim. É o que nós temos tratado nas quartas-feiras. Alguma coisa está errada em mim. Alguma coisa está errada no meu parceiro, está errada naqueles que estão à minha volta. Alguma coisa está errada no meu ambiente. Alguma coisa errada. É esse grito de angústia que nós vemos aqui na palavra do apóstolo São Paulo. E a grande questão é: quem é que pode dar a solução? Como é que nós podemos ter a solução para esse conflito? Nós sabemos, queridos irmãos, que o pecado, ele, naquilo que é mal, ele é só consequente. Ou seja, o que vemos de mal, de negativo, é só consequência do pecado, porque o pecado em si, na sua força mais poderosa, ele nos afasta de Deus. Esse é o grande problema. Então, o pecado não é aquilo que você pode nomear de coisas que parece que não condizem com o que a palavra afirma, com coisas erradas que se faz. Mas pecado, acima de tudo, é o poder de separação. De separação do nosso Deus. Lembra quando o homem pecou no Jardim do Éden? Sentiu-se nu imediatamente, sentiu-se envergonhado diante de Deus. E o próximo passo que esse homem deu foi se afastar de Deus, caminhar para uma outra direção. Embora esse homem providenciasse para si um meio de se apresentar a Deus, cozendo lá, costurando lá de alguma maneira, folhas de figueira, se cobrindo ainda assim, com a sua autoprovisão, mantinha-se distanciado de Deus, continuava longe de Deus, teve que chamá-lo. Adão, onde está Adão? Então o poder do pecado é o poder da separação, e o resto é contingente do pecado. Separados, nas trevas, tudo demais é consequente, ou é consequência. Onde é que está a solução? A solução, irmãos, tem sido nos oferecida todos os dias, em todos os lugares que nós nos encontramos. A solução é: não esquente a cabeça, não dê bola para isso. A solução é: olha, como é tudo muito inseguro, você precisa providenciar sua própria segurança. E não tem como providenciar a segurança sem recursos. Você precisa ter muitos recursos, porque com recursos você garante sua saúde, através de um sistema médico melhor, principalmente no Brasil, não é tanto nosso aqui ainda, mas pode chegar esse momento. Você tem que tomar cuidado da sua saúde, que é coisa boa, tudo isso é coisa boa, não é nada de errado com respeito a isso. Mas tudo isso vai te dar a condição de você sentir-se melhor, de você então caminhar melhor na sua vida. São soluções. A solução é: você se prepara melhor para o futuro, se prepara melhor para os desafios da vida, se prepara melhor para as concorrências. Tudo isso é bom, você deve se preparar mesmo. Mas não está ali a sua solução. Não está ali a solução para os dilemas da vida, de maneira alguma. Não está na ética, não está em qualquer ideia, e nem num chamado governo mundial, que temos aí isso como expressão profética, de que haveria um desejo de ter um governo mundial, e é o anticristo que viria, unificaria, acaba os seus problemas, você põe o seu chipzinho, você pode ser aceito, pode comprar, pode negociar, e tem uma vida legal, você está protegido, você tem o passaporte britânico, está resolvido na sua vida, né? Acabaram-se os problemas. É mentira tudo isso. São meios de solução, mas que não trazem a solução cabal, embora pode solucionar um outro problema. Obviamente, quem está no estado de ilegalidade pode ter um passaporte, resolve o problema de ilegalidade, torna-se legal. Mas o problema cabal da alma, isso não dá. Não vai, é tudo ilusão. É tudo correr atrás do vento, porque não há força, não há poder, não há nada, não há ideia. Nada, não há nenhum tipo de máquina, de força, de poder que possa alterar a situação do ser humano, do seu coração, se não for por intermédio daquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo. Não há. Então Paulo vai dizer: olha, a solução desses conflitos, sejam eles interiores, sejam eles de ordem mundial, internacional, relacional, seja lá o que for, só tem um endereço, só tem um nome: é Jesus Cristo. No contexto aqui de Romanos capítulo 6, ele vai dizer que nós que já estamos em Cristo não pertencemos à categoria dos desesperados que clamam: que miserável homem eu sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Eles que não, porque nós, na nossa fé, na exposição da nossa fé, nós fomos com Cristo identificados na sua morte,
na morte de Cristo, a nossa culpa, a nossa vergonha, toda a lista de dívida que era contra nós, foi pregada na cruz do Calvário. Não éramos livres, agora somos livres. O corpo do pecado, ou o cadáver apodrecente, não está mais forçosamente numa relação de escravidão ligada a nós. Nós somos livres. Não mais submetidos à escravidão do pecado. Que miserável homem eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essas palavras, meus queridos irmãos, não são aplicadas a nós, os cristãos, aqueles que nasceram de novo. Porque não teria cabimento estarmos no estado de escravidão do pecado. Mas alguns, para justificarem a manutenção das suas dos seus hábitos ou padrões habituais numa vida que lembra que o pecado tem como seu maior poder de distanciamento de Deus, dizem: olha, que miserável homem eu sou, eu estou como o apóstolo São Paulo, o bem que eu gostaria, esse eu não faço, mas o mal, gente, eu estou babando para ele, o mal está ali me acossando a cada momento, e eu não resisto, porque eu sou um miserável pecador. Não é! Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você não é mais miserável pecador. Embora você possa pecar, não há como justificar-se nesse texto. Não há como colocar-se do lado da maldade nesse texto. De maneira alguma. Paulo aqui, ele está falando sobre lei. Lei é o seu tema principal. No capítulo 7, versículo 7 e 9, se você puder colocar lá, por favor, diz lá. Diz lá: que diremos, pois? É a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria com consciência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. O apóstolo São Paulo, aqui, ele está falando que uma das soluções era a lei. Porém, a lei era ou estava enferma por causa da carne. Ou seja, a lei estabelece o padrão de Deus, de um Deus justo, um Deus santo. E a lei simplesmente foi dada para revelar a santidade, a justiça de Deus, mas nenhum ser humano, por causa do pecado, conseguiria alcançar a sua própria salvação ou estar em nível de resposta ao padrão exigido por Deus. O apóstolo São Paulo então está falando que isso, essa ideia se aplica àqueles que sem Cristo não conseguem de maneira alguma libertarem-se dos seus pecados. O tema principal aqui do capítulo 7 é a situação sem Cristo. Antes de Cristo, a lei era presente. A lei era o meio, o aio que levaria a Cristo. A lei era boa, santa e justa, mas era impossível manter as pessoas caminhando em justiça por causa do pecado que habita no ser humano. Lá no versículo 12 e 14 diz: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Irmão, será que Paulo está dizendo, escrevendo essas coisas quando ele era
carnal quando ele era servo do pecado? De maneira nenhuma, de forma nenhuma. Paulo aqui, ele escreve simplesmente declarando a situação de alguém que está sem Cristo e ainda que ainda não fora liberto. Então Paulo, ele vai continuar o seu argumento, e no capítulo 8, nos primeiros versículos, nós encontramos ali a solução que ele dá para esse problema do pecado. Em Cristo nós somos libertos, então, da escravidão do pecado. Paulo descreve a situação daqueles que esperam por um libertador. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai mudar essa situação? E ele mesmo vai responder que é Jesus Cristo, como nós podemos ver aqui adiante. Então, nesse sentido, nós não somos mais homens miseráveis. Nós éramos, sim, miseráveis anteriormente, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, segundo o que ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. Mas agora, irmãos, nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E essa é a base da nossa fé. Agora nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a palavra de Deus, essa declaração de Deus com respeito a nós. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Não estamos mais debaixo dessa condição. Por que eu enfatizo isso, irmãos? Porque parece que nós, como cristãos, ou a geração atual de cristãos, é uma geração que se entende como geração pecadora, mas remida no sangue de Jesus Cristo. Parece que a vida de distância de Deus, a vida de erros, de equívocos, tornou-se um padrão. Mas Paulo vai dizer, não, nós não estamos mais debaixo dessa condição de maneira alguma. Pelo contrário. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 4 diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma na carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Miserável homem que eu sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Ele dá a resposta aqui, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E lá, novamente, em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele diz, estáis, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Nós não somos mais escravos vendidos sobre o pecado. O Senhor Jesus Cristo já nos libertou. O Novo Testamento, irmãos, quando se referem aos cristãos, os chama de santos, porque essa é a nova condição que nós temos. Nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos, por isso que a área de ataque do inimigo nas nossas vidas é a nossa mente. Por isso que a palavra de Deus declara qual é a nossa identidade em Cristo, qual é a nossa situação. Portanto, a ideia de que eu sou um escravo e não tenho a opção, eu não consigo mudar a minha maneira de viver, ela não é correta, porque hoje eu posso decidir, enquanto que antes de Cristo eu não tinha essa opção. Eu posso viver de maneira diferente. Eu posso seguir a Jesus Cristo, entregando a Ele a minha vida. E ao invés de declarar, miserável homem eu sou, eu posso declarar que nós não somos mais miseráveis, éramos anteriormente, mas agora nós estamos unidos com Cristo. Agora nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Agora nós ganhamos um novo nome. Agora nós estamos numa posição de autoridade. Agora nós somos filhos queridos e amados do Senhor. Agora nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Agora nós temos a intercessão do Espírito Santo por nós. Agora nós temos o Senhor que caminha conosco. Nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, encerrando, nós devemos glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro, porque nós não estamos mais debaixo de qualquer tipo de condenação e nem subjugados ao poder do pecado. Porém, nós podemos nos render ao pecado, mas não é compulsório, não é algo que não se possa escapar. Agora, nós podemos viver uma vida plena. Não há impedimentos para ninguém que está em Cristo Jesus. E por isso, devemos dar graças a Deus pela nossa condição, porque temos as promessas do Senhor, temos a presença do Senhor e temos a garantia de que lá no futuro, quando nós formos transformados por completo, não haverá em nós nem mesmo vestígio do pecado. Segundo lugar, nós temos a garantia, irmãos, de que todas as coisas serão feitas novamente pelo Senhor. Esse mundo de trevas que eu descrevi ao princípio, de tristeza, de dor, de gemido, isso tudo tem prazo de expiração. Um dia, o Senhor vai passar a sua régua, vai passar em sua língua. Um dia, todos terão que comparecer diante do Senhor. Aqueles que creram para a sua salvação e aqueles que receberão aquela notícia mais triste da sua existência, que é condenados. Todos comparecerão diante do altar de Cristo. Todos. A nossa grande esperança é que um dia nós viveremos uma nova realidade. Porque esse mundo, embora possamos ter nele muitos prazeres, embora possamos ter experiências muito significativas, infelizmente, num momento ou noutro da nossa existência, causará para nós muitas dores, muito sofrimento. Não tem jeito, não tem como escapar. Não tem qualquer outra proteção, qualquer outra garantia de que nunca aqui sofreremos. Mas a nossa esperança é que há um interventor. A nossa esperança é que há um novo dia que há de raiar. A nossa esperança é que o dia do Senhor virá. E aí, não mais haverá o clamor, ou a exclamação, melhor dizendo, que miserável homem eu sou, porque o pecado existe, porque o pecado atua, porque o pecado destrói, porque o pecado nos lança nas trevas em todos os sentidos. Mas haverá um brado de júbilo, um brado de vitória. Alegre-se no Senhor, porque você é livre hoje. Absolutamente livre. Livre para viver o sonho de Deus para a sua vida. Livre para resistir o diabo. Livre para resistir o pecado. Livre para poder fazer a vontade do Senhor. Louve ao Senhor, porque você é outro em Cristo Jesus. Cubra sua cabeça, por favor.